Bem-vindos ao Conversas desta semana e o tema em destaque é a habitação. Isto numa semana em que há um movimento nacional que volta a sair à rua, já no sábado, dia 30 de setembro. No momento em que este programa vai para o ar, esta quarta-feira, estaremos ainda numa ação prévia. Antes dessa ação de rua, depois no domingo, na reposição do programa, já terá passado, na véspera, no sábado, esse momento de concentração. Também numa das capitais de distrito, que se pode dizer desta forma, tem estado a ser apontada como das mais inflacionadas do país e que a abertura do ano letivo trouxe mais uma vez à evidência do nível de dificuldades que as famílias atingem para poder responder às questões da habitação. É por isso um tema que aqui trazemos com o João Labrincha, deste movimento Casa para Viver. Se calhar começando, João, por tentar contextualizar, perceber um pouco estas dinâmicas, quem é que se mobilizou no país em defesa desta causa.
Uhum.
Até porque este é um tema que tem estado na boca de praticamente todos. Toda a gente, classe política, famílias, mas há aqui uma estrutura que lança o movimento.
Exatamente. Boa tarde. Obrigado também pela oportunidade de vir falar. E realmente é um tema quase consensual, não posso dizer a 100% consensual, mas é quase consensual e de vários espectros políticos, partidários e não partidários. E a verdade é que este movimento também é um bocadinho o reflexo disso. Há pessoas sem partido, há pessoas com partido e, acima de tudo, há pessoas de todo o país. E Aveiro vai ser uma das cidades que se mobilizará, para quem nos estiver a ouvir ainda na quarta-feira, no próximo sábado, às 15 horas, em frente à antiga Biblioteca Municipal de Aveiro. Vamos estar a manifestar-nos, vamos fazer uma concentração e esperamos que estejam muitas pessoas presentes. Nós temos estado a entregar folhetos na rua, na universidade, e temos tido muito bom acolhimento. Ou seja, há pouca informação ainda sobre o facto de que esta manifestação também vai ocorrer aqui em Aveiro. Fala-se mais de Lisboa e do Porto, também porque, pronto, é normal, são as maiores cidades. Mas a verdade é que quando as pessoas percebem que também vai ocorrer aqui em Aveiro, ficam muito interessadas, querem falar connosco, e era uma das coisas que eu também gostava de trazer aqui, são os relatos que tenho ouvido na rua. Além do, eu também posso trazer o meu relato pessoal, que já vivi, ainda por cima já vivi tanto em Coimbra, como no Porto, como em Lisboa, e obviamente aqui em Aveiro.
E os problemas são comuns, até pegando já por aí, sim, por esse aspecto, quando nós dizemos que vai haver concentrações, Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, os problemas são semelhantes?
Infelizmente, neste momento são, e é até um pouco preocupante que não se fale mais de situações como a de Aveiro, porque a verdade é que estamos com preços e com aumentos de preços muitíssimo semelhantes àquilo que está a acontecer no Porto e em Lisboa. Isto é algo que acontece especialmente nas grandes cidades.
Aveiro hoje como o terceiro caso mais problemático no país. Isto corresponde à realidade?
Sim, os dados que nós temos e que são do Banco de Portugal, e do INE, diz-nos que no Conselho de Aveiro o preço por metro quadrado entre 2015 e 2022 disparou para mais do dobro. Ou seja, é muito fácil fazer as contas, não é nenhuma percentagem especial, é o dobro daquilo que acontecia. Portanto, em 2015 o preço por metro quadrado era de 932 euros, em 2022 é de 2.297 euros pelo metro quadrado. E quando falamos do arrendamento, tivemos uma subida de 30% nos últimos 3 anos. Em 2019, o preço por metro quadrado para o arrendamento era de 6 euros e agora estamos nos 8,87 euros. Isto no concelho e no distrito temos de 5 euros, passou para 7 euros. Ou seja, isto são números muito fáceis de explicar, são números realmente tão grandes que nós percebemos que é isso, são muito fáceis de explicar. Mas
a cru até serão assustadores, em certa medida.
Porque é porque estamos a falar das vidas das pessoas.
E o que se fala muito também tem a ver com a relação entre esses aumentos e aquilo que é o nível de rendimento das famílias, portanto, os ritmos são completamente dispares.
Ora bem, exatamente. Estamos a falar aqui, de números, mas na verdade estamos a falar da vida e da realidade das pessoas no seu dia-a-dia e da dificuldade que as pessoas têm neste momento em alimentar, têm que fazer escolhas entre pagar a casa e pagar a alimentação, ou pagar a saúde, comprar os medicamentos, que também vão aumentando, mas acima de tudo, tivemos também um grande aumento da inflação naquilo que é a alimentação. E, por exemplo, na Universidade de Aveiro, aquilo que nos diziam os estudantes é que neste momento estão a pagar 400 euros por um quarto, 500 euros por um quarto. Ora, isto são os preços que são praticados em Lisboa e no Porto também.
Aquilo que víamos numa peça do JN há poucos dias, do declarações do Presidente da Associação Académica, é que, ou dele ou de alguém também deste universo universitário, é que a uma pequena cidade corresponde já uma grande universidade, em termos de captação de alunos, e portanto esta relação é uma relação que está aqui um pouco, digamos assim, desequilibrada entre oferta e procura. Esse é o grande problema.
Junta-se a esse também um outro problema aqui, muito específico de Aveiro, que é a falta de transporte. Uma das coisas que os estudantes nos diziam é que estes preços eram nas zonas ou próximas da universidade ou próximas de transportes públicos, que são muito poucos. Ou seja, as zonas que são realmente acessíveis a quem estuda, mas podemos fazer a mesma coisa para quem trabalha, não é? Porque para quem trabalhar e não tiver um carro em Aveiro vai ter que se fingir.
Ou seja, eu até posso morar em Vagos, ou Ilha, ou Gafanha da Nazaré, ou Oliveirinha, ou outro sítio qualquer, em que a habitação é mais, digamos assim, suportável, mas tenho algumas dificuldades na articulação dos meus movimentos.
Terei que ter carro e eventualmente pagar a gasolina, portanto a coisa acaba por desequilibrar, equilibra-se por um lado, desequilibra-se do outro, não é? E mesmo encontrarmos hoje habitação, porque depois nos centros das cidades temos habitação, temos a disponibilidade a preços altíssimos, fora dos centros das cidades não há habitação. Não há arrendamento, pelo menos não há arrendamento, é muito difícil encontrar.
Própria.
Eu vivo em Oliveirinha, vivo em Quintãs, para ser mais exato, e não há disponibilidade, não existe um mercado de habitação, portanto, nem é questão de ser barato o que existe, é caro, mas nesses casos não existe, pura e simplesmente não está disponível, não é? E portanto, é isso, aqui estão entrosados um conjunto de dificuldades que, no limite, depois acabam por criar desigualdades económicas gravíssimas, não é? Porque quem é que passa a ter a possibilidade de fazer um curso universitário? As pessoas que já têm algum tipo de... que as suas famílias já têm algum tipo de rendimentos. Ou seja,
ou então quem tem a capacidade de entrar na universidade da sua área de residência, basicamente.
Ou que tem exatamente o curso, quem que consegue entrar com a nota que tem na sua área de residência e em que a sua vocação... Eu, por exemplo, não tive esse benefício, porque minha área já era de humanidade, aqui em Aveiro existem muito poucos cursos dessa área e eu tive que viver em Coimbra. Lá está, como tinha dito, portanto vivi, estudei e depois trabalhei.
Há diferenças, por exemplo, entre essas duas realidades? Eu creio que já coloquei esta questão aqui há pouco tempo também a algumas pessoas. Coimbra é uma cidade universitária com mais tradição, com uma antiguidade superior, em que existe já uma indústria própria neste tipo de mercado. E Aveiro tem um fator adicional que é a questão, e tem sido apontado também muitas vezes isto como uma das causas a aumentar o problema, a questão do turismo e da disponibilização de camas para o turismo, ou seja, a combinar com uma cidade universitária e uma cidade turística, a sua escala que não é muito alargada.
Exatamente.
E esta migração, há diferenças, por exemplo, entre Aveiro e Coimbra nesse aspecto?
Eu diria que Coimbra também é uma cidade turística, não é?
Mas está mais preparada para acolher estudantes, com mais camas, com mais gente neste tipo de negócio?
Existem mais camas, mas elas também são caríssimas. Ou seja, isto é uma... quando nós falamos destes preços dos aumentos e das médias dos aumentos, estamos a falar realmente de uma média, ou seja, a coisa ainda se torna mais assustadora quando nós pensamos que realmente existem algumas localidades, nomeadamente mais no interior, onde não houve quase aumento. Isso quer dizer, para que uma percentagem seja, por exemplo, uma subida de 8%, quer dizer que existem sítios, como é o caso da Aveiro, onde as subidas na verdade são de 33%, são de 20%, e portanto, eu acho que entre Coimbra e Aveiro estamos mais ou menos na mesma escala, sendo que em Aveiro talvez um bocadinho pior, pelas razões que estava a falar, um bocadinho pior, porque não existe esta tradição e, portanto, também não existe a oferta, a começar, por exemplo, pelas residências universitárias. Neste momento, Aveiro tem 800 camas em residências universitárias, mas para este ano especificamente só foram abertas 170, não é? Porque as outras pessoas estão no meio dos cursos, não vão sair, não é? E estão agora a ser feitas algumas novas residências universitárias, mas...
Vão ser feitas,
exatamente, estão em projeto, não é? Foram anunciadas, mas isto só estará pronto se não houver derrapagens, nomeadamente temporais, daqui a 2 anos.
E aí entra esta questão que é, as sirenes têm tocado assim uma espécie de sinos a rebate.
90% numa sondagem do Expresso que dizia que 90% das pessoas entrevistadas em Portugal consideram como muito grave a crise da habitação em Portugal.
E o que é que um movimento como este que vai sair à rua no sábado pretende, no fundo, como resposta, digamos, de curto prazo, médio prazo e longo prazo?
Então, acima de tudo, e olhando aqui...
Já agora, João, eu peço desculpa de interromper, mas articulando com esta questão uma outra, até porque enquadrando no início, o João fez questão de o dizer, estamos a falar de um movimento que junta pessoas mais ou menos ligadas ao tecido associativo, mais ou menos ligadas ao tecido partidário, e, portanto, haverá sensibilidades diferentes sobre como momento. Resolver o problema.
Sim.
Haverá uns que acham que é com mais Estado, outros com mais iniciativa privada e mais construção, portanto, como é que conseguem consensualizar essa visão de uma solução para o problema num movimento assim?
No nosso movimento, especificamente, existe uma ideia de que a intervenção do Estado é importante. E, portanto, uma das nossas exigências, que está no nosso manifesto, é que haja mais ação por parte do Governo e mais ação por parte do poder local. E aqui falando muito especificamente de Aveiro e do Conselho de Aveiro, Aveiro é um dos últimos concelhos do país onde não existe uma carta municipal da habitação, onde deveria estar gizado a estratégia e as táticas, não é? E as coisas concretas que se farão na área da habitação no Conselho, não existe. Portanto, não existe uma política da Câmara para esta área. Sabemos também que a nível nacional, Portugal tem apenas 2% do parque habitacional gerido pelo Estado. E se formos falar de países altamente capitalistas, como os Países Baixos ou como a Áustria, estamos a falar de 30%, de 25%, de 33% do parque habitacional que é gerido pelo Estado. O que é que isto permite nestes países? E vemos isto acontecer, por exemplo, em Amsterdão e noutras grandes capitais. A intervenção do Estado, baixando rendas nos sítios, baixando rendas, e é isso, a oferta pública nas suas casas, faz com que o mercado arrefeça também um bocadinho. Aqui no país como um todo não existe esta aposta por parte do Estado, e muito especificamente em Aveiro não existe.
E por aquilo que temos ouvido, não existe já há duas décadas. O que temos ouvido agora nesta fase em que se faz muito o diagnóstico de tudo isto é que as políticas de habitação em termos de capacidade construtiva
foram diminuindo
e a pressão foi aumentando.
Exatamente. Sim, e mesmo após, por exemplo, as cooperativas de habitação que existiram a seguir ao 25 de Abril, foram-se esfumando. Portanto, mesmo situações em que não era uma intervenção direta do Estado, mas em que o Estado apoiava formas de habitação mais baratas, foram desaparecendo.
Voltamos a ouvir falar agora mais de construção a custos controlados, tem que se procurar através da fiscalidade aliviar um pouco e estabelecer tetos de venda.
A construção a custos controlados tem um problema, que é, só consegue garantir que aqueles custos são controlados durante 5 anos. Ou seja, eu acho que até é perverso, e podemos falar das medidas perversas que aparentemente são boas medidas, mas que depois têm reflexos totalmente reversos daquilo que seria a sua intenção. E esse é um bom exemplo. 5 anos depois, as pessoas que comprarem aquele apartamento a preços baixos, abaixo do preço de mercado, podem vendê-lo a preços especulativos. Portanto, nós estamos a entregar as joias da coroa, entre aspas, para depois ser feito especulação com elas.
Mas havendo mais habitação no mercado, provavelmente o mercado reagirá, lá está, com a tal retração, não é? Já não será com o mesmo a servir à aquisição.
Tinha que ser em larga escala.
Tinha que ser em larga escala.
E aquilo que nós vemos, e aqui o nosso exemplo é bom, neste momento existe uma construção, um plano de construção.
Estamos a falar de Aradas.
Exatamente.
A hipótese também de dos terrenos da antiga Luz Hostela também tem sido colocado como possibilidade. Se calhar voltando um bocadinho atrás, João, e até porque isso também é interessante, e de facto são tantas pontas soltas nisto, falou-se muito a questão de diagnóstico. Que casas é que estão fechadas? O que é que há ainda para ocupar?
É
o que é que o Estado ainda pode fazer? Há alguma noção de qual é a realidade da nossa região?
Não, esse deveria ser um dos primeiros passos, um primeiro passo de uma Carta Municipal para a Habitação. Diagnosticar o que é que existe, o que é propriedade do Estado, o que é que não é propriedade do Estado. Aquilo que nós vemos acontecer, e não é só no Conselho de Aveiro, são nos vários concelhos aqui da região, é que antes sequer de estar feito esse diagnóstico, nós estamos a vender, e nomeadamente a vender em alguns casos ao desbarato, aquilo que são o pouco parque habitacional público, ou que podia ser potencialmente habitacional, não é? Casas que ainda são do Estado, mas que estão degradadas e onde, sem haver este diagnóstico, sem se perceber as necessidades, simplesmente se vende e se deixa ao mercado, se deixa nas mãos do mercado aquilo que, a meu ver e a ver das pessoas que fazem parte do movimento, deveria ser uma função, até eu diria constitucionalmente consagrada, não é? Do Estado. E depois vemos a nível nacional, e voltando aqui novamente atrás, estas medidas que são perversas, por exemplo, as medidas do Mais Habitação, estas medidas agora do Governo.
Um pacote que o Presidente chegou a criticar algumas vezes.
Exatamente, mas que em termos de aplicabilidade, aquilo que nós vamos vendo existirá pouca, porque o Governo deixou nas mãos dos municípios aplicar ou não aplicar a maior parte daquelas medidas. E tem um lado ainda mais perverso, que foi o facto, um tipo de medida desta devia ser implementado logo. Não pode ser anunciada e depois esperarmos de fevereiro, foi quando ela foi anunciada, e nós já estamos em setembro e ela não foi implementada. O que é que aconteceu até lá? E eu posso dar exemplos concretos que eu próprio vivenciei ao meu lado. Os senhorios, prevendo que esta lei iria ser aplicada, estão a aumentar astronomicamente as rendas. Eu, no prédio onde eu vivia até há cerca de 3 meses, não no meu apartamento, mas num apartamento ao lado, que era um T1, ele estava a ser alugado por 400 euros. E a senhoria acabava o contrato, foi entretanto aqui depois deste anúncio do Costa, e a senhoria propôs à pessoa que lá estava a viver passar a 600 euros. Vou voltar a repetir. 400 euros que ela pagava por um T1.
Mas aí estamos a falar de um novo contrato, é isso?
Era um novo contrato.
Não é uma renovação, até porque os aumentos estão tabelados.
Os aumentos estão tabelados por
2%. Ilimitado.
Mas quem é que hoje em dia faz contratos de longa duração? Eu nunca tive um contrato de longa duração de arrendamento. Foram sempre contratos de um ano, de dois anos, um ano, dois anos. Ou seja, o que é que isto permite aos senhorios? Na prática, o contrato termina ao fim do ano.
Mas existem também obrigações hoje legais, ou melhor, há mecanismos de renovações hoje já são por 3 anos, não é? Já são renovações que dão alguma garantia. O que nós temos assistido...
E isso é aplicado e é fiscalizado.
A questão aí será outra dimensão, não é? Da fiscalização e, mais uma vez, o
Muitos
Estado...
Muitos dos relatos que nós ouvimos na rua são precisamente de pessoas que até conhecem a lei, até se forem informar quando o senhor lhe disse XY, mas, quando digo XY, não é? Quando o senhor lhes pediu uma exorbitância para o ano a seguir, e até se foram informar e disseram, levaram ao senhorio a lei, olha, não pode fazer isto, e o senhor disse, não quero saber. Vou aumentar, e o que é que depois, mais um problema, a nossa justiça funciona? Uma pessoa que já tem dificuldade em pagar uma renda de 400 euros vai colocar o senhorio
em tribunal? Mas esta questão é curiosa, porque são tantas e tantas ramificações, e essa parte é uma delas. O que temos ouvido é que esse é um dos problemas, e não é um dos problemas apenas na visão do inquilino, também do senhorio. Uhum. Há muitos senhorios a migrarem e a fugirem do arrendamento, exatamente pelas mesmas razões, porque não estão para perder a vida em tribunal, com tempos em tribunal.
Certo.
Ou seja, isto é uma pescada de rabo na boca.
Daí a intervenção do Estado. Quem é que poderá fazer a diferença numa destas coisas?
E aí também outra pescada de rabo na boca, que é, de cada vez que nós ouvimos falar de uma iniciativa de intervenção do Estado, o mercado reage negativamente também, logo a seguir, com preços mais altos.
Mas já houve uma iniciativa do Estado? É que lá está. Então voltamos àquilo que eu estava a dizer da perversidade de serem anunciadas as medidas, mas elas não serem aplicadas. Se elas não são aplicadas imediatamente, e algumas até com efeitos retroativos, é isso que acontece. É isso que acontece. O mercado reage com medo e aumentam-se...
Mas voltando a essa questão, um mercado que, e colocando-nos no papel, imaginemos, de investidores, uhum, que compram um apartamento, ou dois, ou 10, para o arrendamento, uhum, que lida com um Estado que aplica medidas retroativas, é um investidor que vai fugir daquilo e não quer voltar
certo.
Mais.
Eu falei de medidas retroativas, se calhar, pronto, é, exatamente. Não chegamos então a esse ponto. Imaginemos que o Estado prometia criar 500 mil de casas. Tenho a certeza absoluta que o mercado ia reagir de uma forma e abaixar os preços.
E quantos anos são necessários para fazer 500 mil de casas?
Os que forem necessários, não é? Mas hoje vemos que a construção sempre... também é bastante rápida, não é?
Mas estamos sempre nesta tal condição, que é como é que se resolve um problema nos próximos dias, semanas, meses e nos próximos 2-3 anos?
Certo. Alguns partidos propõem, nomeadamente para esta, muito especificamente para esta necessidade de quartos para os estudantes, propõem a requisição civil de quartos que neste momento estão para o alojamento, para alojamento local e para o turismo. A nossa prioridade devem ser as pessoas.
Mas voltamos então, eu insisto muito nesta questão. temos
essas dois... pessoas não iriam perder dinheiro. Então, quem está, estamos a falar da requisição, ou seja, o Estado
mas
iria...
Mas tem o seu direito à propriedade, não é?
Exato, e continuariam a ter. O Estado, em vez de estarem a receber o dinheiro dos turistas, estavam a receber o dinheiro do Estado e assim permitíamos que os estudantes não estivessem... E nós estamos a falar dos estudantes a viver na rua.
Se calhar não com as mesmas margens de rentabilidade, com compromissos que podem ter à banca, com também as suas vidas ali presas
por um fio, ou não? Isso é uma suposição,
eu acho. Estou a colocar questão dos dois lados do problema.
Eu diria que não tem que ser obrigatoriamente. Eu acho que pode perfeitamente o Estado pagar a preço de mercado, sim. Não vejo... Isso já acontece na área social, por exemplo. Portanto, neste momento existem medidas para as pessoas, para aquelas que são realmente muito pobres e que estão até em situação de sem-abrigo. Se as pessoas pedirem ajuda e estando em situação de sem-abrigo, o Estado, quando deixa de haver lugares em abrigos, não é, que são especificamente feitos para isso, o Estado já arrenda hóspedes, portanto, arrenda quartos em pensões para situação de emergência.
Não, eu pensei que o João, há pouco, quando ia falar desta questão do
turismo, não seria uma novidade.
Pensei que ia falar do próprio, digamos assim, de mecanismos que o Estado tivesse na sua mão de forma direta. Sei lá, agora ouvimos falar em Aveiro, no Instituto da Juventude, que será readaptado na sua área.
Também.
Pousadas de juventude, etc.
Temos que, como a urgência é muito grande, eu acho que temos que agir em muitas áreas ao mesmo tempo, não é? Há algumas que têm que ser feitas de uma forma estratégica e aí entra a construção e, diria até, acima de tudo, a reabilitação. Temos um parque habitacional desocupado gigantesco no nosso país, portanto, construção e reabilitação, que, claro, demora mais tempo. E depois, para... outro dos relatos que nós recebemos são de professores que vivem em carros, que vivem o seu dia-a-dia num carro.
Aí falamos dos profissionais que estão deslocados, que podem ser do ensino, podem ser médicos, podem
Médicos, exatamente, que é surreal.
Podem ser polícias.
Exatamente.
Portanto, temos um naipe de pessoas que, sendo deslocalizadas...
E temos que viver em tendas. Temos vários relatos de estudantes a viver em tendas, literalmente debaixo de pontes, em várias zonas do país.
E aqui, neste caso concreto, deve o Estado assegurar essas unidades de alojamento àqueles que são seus funcionários diretos, mais diretos?
Eu acho que ninguém deve ser privilegiado. E acho que as medidas devem ser universais, eu defendo isso, não é? E portanto, eu acho que é o mínimo, agora falando em casos com é o mínimo que o Estado permita que, e não é nada de, e também não é nada de extraordinário e nada que não se faça, por exemplo, em França de uma forma categórica, ou seja, os médicos que vão viver para o interior, para as aldeias do interior, recebem privilégios.
Tem uma majoração...
privilégios enormíssimos, mas ainda bem, é suposto, é o que é preciso
também
fazer.
Há muita gente a defender um tipo de atuação também a montante, por exemplo, evitando sempre que possível esta questão das deslocações. Porque é que os professores têm que ser colocados a uma distância grande da sua área de residência, quando se calhar até há um que está naquela cidade e queria estar na dele?
Milhares de casos como esse.
Portanto, há aqui também alguma pressão introduzida pela mobilidade e pela organização do próprio sistema.
Pela desorganização
neste caso.
Sistema.
Sim, portanto, é possível também atuar a esse nível.
Sim, é essencial que garantir pelo menos as pessoas que estão a trabalhar para o próprio Estado. Mas eu acho que, uma vez mais, eu voltaria a referir, acho que é importante que as medidas sejam universais, e aquilo que nós hoje estamos a sentir são pessoas de todos os espectros, e quando eu digo todos os espectros, estamos aqui já a falar de pessoas da classe média e até de uma classe média que nós diríamos...
Média alta,
que estão a ter dificuldade em pagar as suas rendas, em que vivem em casas alugadas e que, de um momento para o outro, lá está, termina o contrato e tem aumentos de 50%. Ou, e agora também vemos, um dos problemas mais graves do que está a acontecer, que tem a ver com o aumento das taxas de juros. Sabemos, por exemplo, numa notícia do Jornal de Notícias, que cerca de 36% dos jovens e 33% dos adultos, ou seja, estamos aqui a falar dos adultos já entre os 35 e os 49 anos, não tem habitação estável. não é? Um terço de toda a nossa população não tem habitação estável, ou seja, são os tais que a qualquer momento ou têm um aumento de 50% ou simplesmente não têm uma habitação própria. Eu tenho 40 anos e ainda não é uma das minhas era uma ambição, que era comprar casa, e nunca consegui até ao momento, e neste momento acho que cada vez é mais impossível. Em Quintas, onde eu vivo, não existem casas disponíveis por menos de 400 mil euros. Casas minúsculas por 400 mil euros. Ora, se eu tenho que dar 40 mil euros de entrada, não tenho 40 mil euros. Eu nunca tive um salário que ficasse muito acima do salário mínimo, que é outro dos problemas, e que falámos aqui logo no início, não é? Se os salários acompanhassem estas subidas, estava tudo bem. O problema, e se calhar essa é uma das principais necessidades de intervenção, o problema começa logo pelo facto que os nossos salários, nomeadamente o salário mínimo, tirando umas pequenas subidas que existiram durante o tempo da geringonça, depois não temos tido subidas que acompanhem sequer a inflação, quando nós na verdade até deveríamos era estar acima da inflação, por causa destas disparidades que existem, porque estamos a falar sempre em médias, não é? E quando falamos em médias, existem locais do país que são muito acima da média, e portanto as compensações deveriam também ser acima da média.
Ouvi ontem num programa e num debate televisivo sobre estas questões que não há uma noção também muito real sobre o tipo de relação dos portugueses com a habitação própria permanente.
Certo.
Ou seja, aquilo que era há 30 anos, há 20, há 10... O que é que pensa hoje um filho com 20 anos e um pai com 40, 45 ou 50, das tais ambições de ter casa própria, não ter? Isto parecem problemas que se repetem ciclicamente, ou seja, não temos bem a noção do que é a nossa ambição, não é? Naquele momento até podemos saber, mas depois isto vai mudando e é tão volátil que também é difícil perceber que tipo de aposta é que deve existir. Estamos a falar de que mercado? Sim. Do mercado da construção para a habitação própria, para arrendamento, para o público estudantil, para trabalhadores deslocalizados.
Eu acho que tem que ser para esses todos, não é? Mas eu acho que quando nós olhamos até historicamente, até ao momento em que era possível comprar casa, os portugueses compravam casa. Não é? Ou seja, sim, agora existe uma população muito mais volátil e que se desloca mais, e ainda bem, não existe suficiente, mas deveria existir.
Que hoje pode trabalhar em Aveiro, amanhã em Viseu, daqui a 2 anos em Chaves.
E por isso é importante haver, por exemplo, um mercado de arrendamento que seja grande e que seja flexível. Mas aquilo que nós vemos até... Vamos falar em termos estruturais e em termos geracionais. A compra de casa é uma coisa muitíssimo importante. Para lá da casa em si, estamos a falar do investimento. As pessoas que compram casa, e existem vários estudos sobre isto, na altura do subprime nos Estados Unidos saíram muitos estudos sobre isto, e é igual em todos os países. As pessoas que compram casa geracionalmente vão viver melhor. Ou porque têm aquele ativo que lhes permite, por exemplo, pedir emprestado para um novo, para comprar uma nova casa, ajudar o filho a comprar uma nova casa e usar a casa que já tem como colateral, não é? Ou simplesmente porque aquela casa vai valorizando, tem valorizado, é isso que nós temos visto, e se for preciso que a pessoa venda aquela casa e depois vai comprar uma outra num outro local, eventualmente mais barato, e tem ali um pé de meia, digamos, que quem não tem casa nunca terá. Ou seja, independentemente daquilo que são as aspirações e desta volatilidade da nossa população, a verdade é que deveria ser permitida às pessoas, ou deveria estar acessível às pessoas a compra de casa, porque isso realmente permite uma estabilidade económica.
Ou seja, uma espécie de plano de poupança reforma.
É, uma casa de alguma forma pode
ser. Mas isso
conflitua,
João, e aí eu volto àquele assunto de há pouco em que estávamos a falar. Quando temos esta visão que é do lado de quem está nas dificuldades para encontrar resposta e do lado de quem faz esse investimento, não é? Que é alguém que tem o seu PPR e quando quer resgatar não pode. Ou porque o Estado decidiu isto, ou decidiu aquilo, ou mudou a política. Isto não traz o tal efeito perverso que ajuda a agravar um pouco o quadro? E daí as tais reações parecem epidérmicas quase. Quando há uma notícia sobre uma decisão do governo, um pacote qualquer que está a ser preparado legislativo, o mercado no mês a seguir parece que subiu outra vez de preço.
Certo. E sobe e continua a subir. Os preços da habitação, por exemplo, subiram 8,7% no último ano. mas já agora gostava de trazer aqui também um outro número, a forma como o mercado reage. Sem que ele seja regulado, está a fazer com que, por exemplo, nos últimos 4 trimestres, portanto no último ano, caíram as transações 23%. Ou seja, está-se a comprar menos 23% de casas. Ainda assim, o preço da habitação está... O que é que isto quer dizer? Muito fácil, é uma bolha. Estamos a falar de uma bolha completamente... não baseada na realidade, não é? E é um bom exemplo de como o mercado não funciona e não se regula com a lei da oferta e da procura, não é uma coisa automática. Isto é perigosíssimo. Nós temos aumentos e aumentos e aumentos e não estão a haver mais compras.
Ontem, em contacto com um agente imobiliário, ele dizia-me que não notam essa flutuação. Ou seja, há um abrandamento, por exemplo, na nossa região, mas em que se mantém ali o preço.
É o que dizem os números.
Não há uma variação. Sentem que o mercado continua.
É o que dizem as estatísticas.
Em alta.
23% no último ano, menos 23%.
Sim, mas sem afetar o tal preço, não é? Sem...
O preço aumentou 8,7%.
O preço exatamente mantém-se ali estável.
Ah, eu não sei se me acreditava assim nesse especulador
menos.
Imobiliário que lhe disse isso, porque as estatísticas do INE e do Banco de Portugal dizem o contrário. Os preços estão a aumentar e não é pouco.
Há menos negócios, mas são negócios que mantêm ali um...
Não é isso que o Banco de Portugal diz. Isso deve ser isso é aquilo que esse imobiliário, especificamente, na agência dele, está a sentir. Em termos globais, há aumentos, e há aumentos que não são nada pequenos. Estamos a falar, vou voltar a dizer, duplicou o preço pelo metro quadrado. Eu dei aqui os dados estatísticos do Banco de Portugal. Duplicou. Portanto, se esse agente imobiliário não está a conseguir fazer mais dinheiro com a especulação, se calhar é um mau agente imobiliário, não está a saber usar as ferramentas que tem ao seu dispor neste mercado completamente desregulado.
Na sua dimensão local, já falámos desta questão a nível nacional, que no fundo os governos foram deixando arrastar, câmaras municipais, empreendedores, as tais cooperativas que existiram no passado. É possível vir aqui a recriar alguns movimentos desses do passado para responder a estas questões?
Eu via uma notícia precisamente sobre isso, sobre terem entrado umas quantas novas que já não existiam, um crescimento desde a seguir ao 25 de Abril, que já não existia um crescimento do número de novas cooperativas habitacionais, como neste momento está a existir. A nível local, terá que ser precisamente o essencial, até porque estas medidas do Mais Habitação colocam precisamente nas câmaras uma grande parte daquilo que será a decisão de as aplicar ou não. E, portanto, temos que, daí também ser tão importante estarmos em Aveiro nesta manifestação, porque vai ser no nível local que este tipo de coisas vão ser feitas. Ou seja, vemos de uma forma genérica o Estado a delegar competências nos municípios, nomeadamente na área social, nomeadamente na área da habitação, e portanto sim, e sempre foi, não é? De alguma forma a habitação especificamente até sempre foi uma grande atribuição dos municípios. E daí ser tão importante nós estarmos aqui em Aveiro, e sabemos que existem pessoas que virão de São João da Madeira, que vêm de Ilha, que vêm de Vagos, que vêm de Santa Maria da Feira, que vêm aqui de propósito, porque nestas variedíssimas câmaras é que se vai fazer a diferença, nomeadamente em sítios onde a pressão é tão grande como Ilha, como é o caso de Ilha e como é o caso de Aveiro.
E o que é que devem as câmaras fazer, prioritariamente, na sua opinião?
A pouca habitação que existe que precisa de ser reconstruída tem que ser reconstruída e tem que se fazer nova habitação. Tem que se parar rapidamente. A mim preocupa-me, porque eu vou acompanhando as assembleias municipais e quase não há assembleia municipal em que a Câmara não venda um terreno. Tem que se parar esta sangria. Volto a dizer, Portugal tem apenas 2% da sua habitação do parque habitacional do lado do Estado. Tem que se parar esta sangria e o Estado tem que intervir. Existe, não é só a questão legal, constitucional, estamos a falar aqui de uma questão moral. As pessoas que são eleitas têm uma responsabilidade moral, ética para as pessoas que vivem nos seus territórios e deviam pensar nos problemas concretos. Eu volto a repetir, há pessoas a viver em tendas, há pessoas que estão a escolher entre... No grupo os vizinhos de Aveiro existem apelos desesperados de pessoas a pedirem ajuda para os lanches, para o jantar, para o almoço das suas crianças, porque deixaram de conseguir comprar o básico. qual é que deve ser a responsabilidade de um eleito num município que não esta, que não de tratar destas pessoas que estão a passar dificuldades desesperantes. É que já nem os casos mais graves, já nem aos casos mais graves está a ser dada a resposta. Eu há bocado falava dos tais abrigos que são dados para as pessoas. Eu, no outro dia, estava a tentar ajudar uma pessoa que entrou em situação de sem-abrigo e, portanto, tinha que ser intervencionada rapidamente, porque nós sabemos o que é que acontece a uma pessoa que passa mais de 2 dias a viver sem-abrigo, não é? A vida dela pode se destruir para o resto da vida, não é? E eu liguei para todos os lados. Primeiro, esta descentralização das competências sociais nos municípios não está a ser bem feita. Já era uma coisa que me preocupava, mas aquilo que acontecia, antes nós telefonávamos para o número de emergência social, que é o 144, já agora também aproveito para dizer e divulgar que existe um número que, se as pessoas estiverem realmente com dificuldades económicas muito graves, podem telefonar, e que antes funcionava de uma maneira até bastante, bastante boa. O que é que agora acontece quando nós ligamos? Ligamos para o 144 e eles mandam-nos ligar para a Câmara Municipal. Eu liguei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal disse: ah, essa competência já está na Junta de Freguesia. Eu liguei para a Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia e mandou-me ligar para a Santa Casa da Misericórdia, porque está por sua vez na Santa Casa da Misericórdia, e a Santa Casa da Misericórdia disse: não temos vagas, não há vagas. Liguei para vários concelhos aqui à volta, a pessoa com quem eu estava tinha família em Lisboa, liguei para Lisboa, liguei para Almada, além dos concelhos daqui à volta, não havia vagas para pessoas sem abrigo. Portanto, uma pessoa que nós tínhamos ali a oportunidade que ela não ficasse sem abrigo, estava há 2 dias, e que não entrasse numa espiral negativa, o Estado não tem competência, porque de repente descentralizámos as coisas nos concelhos, nos municípios, que por sua vez se descentralizaram nas freguesias e depois nas instituições, e não há uma resposta. E aqui estamos a falar do que está lá mais em baixo, mas que também é necessário.
Mas nesta questão da habitação, do que eu percebi do seu discurso, é defensor de uma intervenção direta. Essa intervenção direta significa o quê? Ser construtor e gestor da habitação social?
Exatamente.
Ou fazer como
da habitação, temos visto... Não, atenção. Habitação social, obviamente, existe uma necessidade de habitação social, e quando dizemos social é para as pessoas que são realmente pobres.
E no restante, é o papel do facilitador?
Não. Aquilo que eu e que...
Por exemplo,
pessoas...
para uma classe média.
Exatamente. O que nós defendemos é que o Estado faça a habitação pública.
Também seja dono.
Portanto, que crie habitação a preços controlados, acho que é um bom exemplo. Não com a lei que nós temos atualmente, que são só 5 anos que eles realmente são controlados, custos verdadeiramente controlados, e que mantém essa gestão para poder também manter estes preços, enquanto, porque permite não só dar resposta às pessoas em concreto, mas porque permite também influenciar o resto do mercado, não é? O facto de haver em cidades como Amsterdão um grande número de casas que são controladas pelo Estado, e que portanto o Estado decide de um ano para o outro fazer pequeníssimos aumentos, normalmente até abaixo da inflação, não só beneficia as pessoas que estão nessas casas, mas beneficia todas as outras pessoas que estão no mercado privado, que não se atreve a aumentar muito, porque tem ali um concorrente, no caso o Estado, que tem preços mais baixos. Ou seja, sim, este tipo de medidas de intervenção diretas têm efeitos muito concretos, que estão estudados não só nas pessoas que lá vivem, mas em todo o mercado, e hoje nós não temos isso.
Uma das coisas que temos ouvido os autarcas da região e de todo o país, na generalidade, dizer é que todas as políticas, ou as políticas até podem ter as suas virtudes, serem positivas, mas que neste momento não há uma capacidade de execução atendendo àquilo que se vive, que é PRRs, Fundos do Portugal 2030, obras em tudo e mais alguma coisa, TGVs, saúde, escolas,
é uma questão de escolha.
O que é que defende este movimento atendendo a esta fase de ebulição no mundo das obras públicas?
Então,
é que parece haver dinheiro,
temos que acabar,
parece haver vontade,
temos que acabar,
de fazer, mas pode não haver solução e resposta para fazer, não é?
Eu acho que vamos ter mais dinheiro se nós acabarmos com as borlas fiscais que damos, logo a começar aos especuladores imobiliários, e, em geral, as borlas fiscais que nós temos, nomeadamente a instituições, no caso comerciais, que são os grandes responsáveis pelo aumento da inflação, que agrava depois também esta questão, como nós falávamos há pouco, da inflação. Nós o que vemos são as grandes empresas do país a não pagarem impostos. esses impostos poderiam perfeitamente ser direcionados para mais medidas sociais e para mais habitação. Portanto, e daquilo que já é o dinheiro que temos, o dinheiro que é do orçamento do Estado ou que é do orçamento da União Europeia, é uma questão de escolhas. Que tipo de investimentos é que nós vamos fazer? Quem é que nós pretendemos beneficiar? Pretendemos beneficiar diretamente as pessoas ou vamos continuar a dar às elites, permitir às elites que continuem a crescer na esperança de que caiam umas migalhas? Existe um cartoon muito bom, não é? Eu penso que até, pronto, o cartoon é, eu penso que é um porco, é uma figura de um porco com uma cartola, não é? Que está ali com um grande banquete e está a deixar cair umas migalhas para os pobres que estão ali debaixo da mesa a tentar apanhar. É este, a meu ver, tem sido este, de uma forma caricatural, mas muito assertiva, tem sido esta a forma de atuar do nosso Estado, e está errada, a meu ver. Deve-se investir diretamente nas pessoas.
Voltando a insistir nesta questão, como é que se contorna este problema de tantas obras para tão pouco tempo, para tanta urgência?
De tantas obras,
relativamente... Hospitais, centros de saúde, escolas, habitação, como é que se resolve um problema destes?
Eu acho que problemas estruturais precisam de medidas elas próprias também estruturais. Acho que existem até o próprio Banco Mundial e instituições neoliberais que já estão elas próprias primeiro a admitir que a austeridade que impuseram em muitos países, nomeadamente nós, foi errada, como também a falar da necessidade da intervenção e a apoiar medidas como a intervenção estatal na habitação, que acontece nos Países Baixos e que acontece na Áustria. Portanto, já por um lado existe isto e depois, por outro lado, eu acho que existe uma espécie de cegueira ideológica, desta crença de que o mercado vai gerir tudo e que não precisamos fazer intervenção no Estado. E, portanto, enquanto...
Eu se calhar não me expliquei bem. O que eu estava a questionar é como é que resolvemos este problema, por exemplo, de falta de mão de obra, falta de materiais, com a pressão que está exercida, não é o ministro que vai fazer casas e andar com uma...
Mas existe, existe falta de mão de obras e falta de...
É o que dizem todas as empresas, que não estão a conseguir, é o que dizem as câmaras quando abrem um concurso e não têm empreiteiros nos concursos.
Exato. Então, mas nas duas situações estamos aí com um problema, que são os valores.
Mão de obra também.
Quanto é que nós estamos a oferecer de salário e quanto é que nós permitimos nos concursos públicos que sejam os preços daquelas empreitadas? Não há empreiteiros a querer avançar, não é porque não, até não quisessem, é porque aquilo não compensa.
Mas, da mesma forma, os concursos têm vindo a ser ajustados e revisão de preços e tudo a ficar...
Mas o que é que nós vemos também muitas vezes? São algumas destas empresas, nomeadamente as mais pequenas, a abrir falência porque se colocam num concurso do Estado e depois, durante um ano ou durante dois anos, há um aumento da inflação, não há uma atualização desses preços. No caso dos salários é a mesma coisa. As pessoas não se candidatam porque os salários não compensam.
Portanto, não compensa. Não há desculpa para não se fazer, é isso?
Eu acho que se tem que aumentar os salários. Para que haja, eu acho, exatamente, em resumo, acho que não há desculpa.
Não há desculpa para que não se faça.
Em política, tudo é possível. E, havendo vontade política, eu acho, tenho a certeza absoluta, que é possível resolver este problema, que é multifacetado e, portanto, não é só a habitação, são todas estas coisas que estão à volta e começam, acima de tudo, pela capacidade das pessoas adquirirem ou arrendarem a habitação.
E aí entra a questão dos juros, que já há pouco falou. O que é que acha destas medidas que o Governo lançou? Há aqui uns períodos de, creio que, dois anos que permitem atrasar ou diluir depois, no final do contrato, esse pagamento. Acham que podemos estar perante soluções que tornam isto mais suportável, nem que seja temporariamente?
Sim, se elas forem realmente aplicadas e se houver uma fiscalização. Aquilo é outro dos relatos que nós ouvimos na rua, são de pessoas que vão ao seu banco e que mostram a lei, já houve várias leis até, e que mostram os seus rendimentos e que eles claramente teriam direito a bonificações, a reduções, a reestruturações da sua dívida, e os bancos se recusam a fazer. O que ainda é mais surreal, porque aquelas pessoas não vão conseguir pagar aquela dívida e, portanto, se não vão pagar aquela dívida, o próprio banco vai ser prejudicado. Mas pronto,
os bancos aparentemente têm dito, aparentemente não, têm compreendido pelos seus responsáveis, que até têm interesse em que não se chegue a um ponto da tal insustentabilidade, não é?
Parece-me óbvio, não é? Para toda a gente, que não queremos que de repente toda a economia colapse, mas o que nós vemos é a bolha a crescer, não é? A bolha da habitação com os preços a crescer, porque depois estamos aqui a falar de, às vezes, depois de questões muito individuais. É o gestor de conta que não quer perder o seu bónus, não é? O quem está lá acima até pode lançar e, portanto, querer, ou não, não
sei. Ou lança objetivos e depois...
Por um lado diz, nas entrevistas, que quer que realmente serem justos para com os seus clientes, mas depois os objetivos, exatamente, os objetivos que colocam os seus gestores não são coincidentes com a necessidade deles fazerem reestruturações das suas dívidas.
Já agora a esse propósito, acha que a banca, depois da fase que passou, do abanão que levou, ficou mais moral ou não?
Não, agora não vou falar pelo movimento, vou falar por mim. Eu acho que a banca é demasiado importante para não estar ela própria nas mãos do Estado e gerida, quando eu digo do Estado, é da necessidade de gestão democrática. No Estado as pessoas são eleitas e se fizerem um mau trabalho nas eleições a seguir vão perder o seu lugar em princípio porque as pessoas vão ficar descontentes. E eu acho que, mas pronto, isso é a minha opinião. Vou fechar aqui o parênteses e voltar...
A Caixa Geral de Depósitos dá tantos lucros ou mais que os outros.
É horrível, a Caixa Geral de Depósitos é um péssimo exemplo, mas aí poderíamos intervir, não é? Se as pessoas que votam no país tivessem mais essa percepção, eu acho que votariam de uma forma diferente e isso depois faria com que bancos como a Caixa... Mas lá está, a Caixa é um banco público que está inserido num mercado dele todo ele privado, não é? E, portanto, acaba por se comportar tal e qual, às vezes até pior.
E também tem que entregar os lucros ao acionista.
Ora, exatamente, do que os privados. E aquilo que eu estou a falar é que deveria haver uma coisa mais sistémica. Mas vou fechar novamente porque é a minha opinião, não estou aqui a falar pelo movimento. Aquilo que o movimento preconiza é responsabilizar os bancos pelo aumento destas prestações, especialmente quando estes aumentos não são até consentâneos com aquilo que é a própria lei e quando não são feitas estas reestruturações, porque nós sabemos que uma pessoa que vai a um banco pedir para que reestruturem a sua dívida já está ela própria com a corda ao pescoço, a última coisa que vai conseguir é meter um processo em tribunal, portanto devia ser o Estado a assumir, portanto deveria haver algum tipo de linha, uma linha de apoio, uma provedoria da habitação que o próprio Estado interviesse a partir do momento em que tem a sinalização de um crédito à habitação, de uma situação em que o banco não está a fazer aquilo que lhe competia legalmente, ser o próprio Estado a intervir, tal como faz, por exemplo, na área do trabalho com a ACT, não é?
O alívio das taxas de juros pode ser aqui, digamos assim, o grande fator a fazer a diferença nos próximos anos, meses?
Sim, mas nós temos um problema aqui em Portugal que nós não controlamos a nossa política monetária, não é? É tudo controlado, já nem sequer a própria União Europeia, que se pode dizer propriamente dita, quem controla a política monetária é o Banco Central Europeu e sabemos que a política monetária é, acima de tudo, feita a pensar naquilo que é a economia da Alemanha, eventualmente da França, mas para sermos até justos, da Alemanha. Todos os outros países acabam por sair prejudicados e isso é muito fácil, existem muitos estudos a demonstrar isso e que ainda por cima é um ciclo vicioso, não é? Países como Portugal, países como a Grécia, países mais pequenos, estruturalmente, desde que entramos no mercado único e desde que existe o Banco Central Europeu, então ainda se aprofundou mais, a espiral é sempre negativa. Nós vamos sempre ficar mais pobres, porque as medidas monetárias são feitas a pensar numa economia que vende, que exporta muito mais do que importa, como é o caso da Alemanha.
Chegámos a este ponto, e porque estamos também a cumprir já aqui quase o nosso programa, que perspectivas é que se levantam no meio de tudo isto? Porque o cenário que aqui, no fundo, atravessamos é um cenário cinzento, quase diria depressivo, e preocupante. O que é que se antevê? O que é que se perspectiva?
Assim, eu acho que quando as pessoas...
Há aí alguma luz ao fundo do túnel?
Eu acho que a situação é realmente preocupante, porque podem acontecer uma de duas coisas. Pode acontecer algo muito bom ou algo muito mau. Quando as pessoas estão desesperadas, normalmente tomam medidas desesperadas. E aquilo que nós veremos num futuro breve, das duas uma, ou será uma viragem à extrema-direita? Ou será uma viragem para um lado que seja realmente mais respeitador das pessoas comuns, das pessoas que vivem no nosso país e não das grandes elites, que são ainda por cima internacionais, que não têm propriamente uma morada?
Ao atribuir-lhe essa imagem de momento de viragem, nós estamos então aqui numa era ou numa época que pode vir a fazer alguma escola, alguma história para o futuro, para uma próxima geração?
Eu acho que sim, para o bem e para o mal. Eu acho que as pessoas, por outro lado, há um lado positivo nisto. As pessoas, quando se veem colocadas em situações de limite, também vão procurar as soluções, não só as soluções do seu dia-a-dia, mas vão procurar soluções, que eu diria, ideológicas, não é? E tornam-se mais ativas, muitas delas. É isso que nós temos.
Mais militantes.
Mais militantes, exatamente. E, portanto, também mais alertas, mais politizadas, mais conscientes, mais atentas às notícias, mais atentas àquilo que são as medidas que este e aquele governo fazem, e vão começando também a ter uma visão mais clara daquilo que são as políticas e de quem é que são os políticos que as servem melhor.
E mais radicalizadas?
Em alguns casos, ainda bem. Ainda bem. Em alguns casos, a radicalização para problemas radicais, eu acho que precisamos de medidas radicais, e, portanto, em alguns casos, eu acho que nós estamos num momento muito complicado em que a extrema-direita está a puxar de tal forma o espectro político à direita, que medidas que nós há 10 anos diríamos que eram medidas de centro, claríssimas de centro, até liberais, não é? Hoje são consideradas medidas de extrema-esquerda radical. Isto é um problema, porque é isso, nós vemos partidos como o PCP e como o Bloco de Esquerda a fazer propostas social-democratas que são apelidadas, olha, aqui pelo nosso presidente da Câmara de Aveiro, de extrema-esquerda, quando elas são claramente de uma ideologia de centro, de centro-esquerda, eventualmente. Isto por um lado é problemático. Por outro lado, eu vejo países como os Estados Unidos ou como o Brasil, onde se bateu de tal forma fundo, então no caso do Brasil bateu-se ali bem fundo com o Bolsonaro, não é? Em que as pessoas estão mais despertas a um nível que já não se via desde quando ainda havia alguma esperança de que a União Soviética pudesse ser uma coisa positiva e pudesse ter impactos positivos, não é? E depois há assim uma grande desilusão que se implanta pelo colapso, e porque teve muitas falhas, obviamente, as experiências socialistas tiveram várias falhas, e hoje estamos a ver um crescimento, nomeadamente nestes países que bateram o fundo, um crescimento das pessoas que estão interessadas em olhar para estas medidas que hoje são apelidadas de extrema-esquerda, mas que na verdade, como eu dizia, até são de centro-esquerda, são de centro, para medidas como e estas pessoas estão disponíveis a apoiar e a votar em partidos que
é um contrassenso, por exemplo, num país como o nosso, que tem tido e mantém uma governação do Partido Socialista, que chegou a ter suporte parlamentar do Bloco de Esquerda e da CDU, e que também, no fundo, não resolveram e também nos trouxeram até aqui. O cidadão deve estar a olhar para isto e ficar baralhado, porque isto,
eu acho que existe um problema em Portugal,
espectro, no fundo cai no mesmo problema, não é?
Mas em Portugal nós temos um problema com a nomenclatura dos partidos. O Partido Social Democrata não é Social Democrata e o Partido Socialista não é Socialista. Portanto, isto pode enganar algumas pessoas, mas se as pessoas se informarem um bocadinho, percebem que o nosso Partido Socialista tem algumas medidas, eu diria, morais de esquerda, mas a maior parte das medidas económicas são de direita. São de direita, são liberais e neoliberais, e portanto não é um verdadeiro partido socialista, nem o Partido Social Democrata é de longe um partido social democrata. É só o nome deles. É só o nome deles. Portanto, as pessoas, à medida que se vão politizando e que vão compreendendo quem é que são verdadeiramente os partidos à esquerda e os partidos à direita, percebem que é isso, que o PS, aquilo que tem vindo a fazer, e a habitação é um ótimo exemplo, são medidas liberais, e que o que têm vindo a fazer é aumentarem o poder do mercado, desta coisa assim que é, não é um, que é abstrata, mas que as pessoas falam dele como se fosse uma pessoa, que é o mercado. E portanto eu acredito e vejo mais noutros países, acho que precisamos infelizmente debater ainda mais no fundo, eu vejo as pessoas a despertarem. Eu vejo as pessoas a despertarem. Só me preocupa que algumas pessoas que estão realmente desesperadas possam tomar um caminho que é, no fundo, contrário aos seus próprios interesses. Porque nós vemos partidos, vemos algumas facções que têm um grande apoio popular, não é? De pessoas que vivem na classe baixa, de classes médias baixas. E depois nós vemos na prática as medidas que são apresentadas no Parlamento e são assustadoras, ou não votam a favor de medidas que são medidas sociais importantíssimas, votam contra, ou fazem eles próprias medidas trágicas, propõem medidas como acabar com a saúde pública, com a educação pública, etc., que vão contra aquilo que são os interesses das pessoas que votam neles, no fundo. Mas aquilo que eu vejo é que as pessoas vão despertando e vão percebendo, e a minha esperança é que aconteça, como tal e qual aconteceu no Brasil, que se obrigue partidos como o PS a fazerem mais medidas sociais, tal como acontece ao PT no Brasil, não é? Há uma força, há um movimento social que obriga a que partidos do governo, neste caso, no nosso caso seria do governo, até agora, porque outros podem chegar ao governo, não é? Mas dos que têm vindo a ser, que os obriguem, que os puxem novamente para o apoio direto às pessoas que eu falava há pouco.
O que é que seria uma manifestação bem sucedida do movimento Casa para Viver?
Eu acho que em Lisboa e no Porto vai haver muita gente.
Fala de milhares de pessoas nestas cidades.
De certeza.
E no caso da Aveiro, o que seria uma manifestação bem sucedida?
Não sabemos. A última manifestação do ano passado foi bastante bem sucedida. Estavam centenas de pessoas. Não sabemos. É muito difícil propagar informação hoje em dia nas redes sociais. Cada vez mais difícil. Nós não temos orçamento e, portanto, não podemos pagar ao Facebook, não podemos pagar ao Instagram para promover os nossos posts. E isso hoje em dia faz muita diferença, o algoritmo, da forma como ele está feito, não permite que as publicações cheguem a tanta gente, e portanto, bom, nós sabemos que vêm algumas pessoas de fora também, e as poucas que nós conseguimos tocar com a intervenção cara a cara também nos pareceram interessadas. Esperamos que possa ter próximo do número que tivemos no ano passado.
30 de setembro, sábado, 3 da tarde, junto à antiga biblioteca, ali perto do edifício da antiga capitania. Exatamente. À entrada da avenida Doutor Lourenço Peixinho.
Exatamente.
Junto à estátua ao soldado desconhecido, portanto.
Isso mesmo.
Para quem tem identificação com a cidade, facilmente perceberá onde é que se vai dar este encontro deste movimento que grita por uma casa para viver. João Labrincha, o convidado deste programa Conversas, reposição no domingo à 1 da tarde e regresso na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.